Audiobook Grátis apresenta Quando Tais Coisas Se Passavam no Ceará, um selvagem vinha do ocidente beirando o Jaguaribe, em demanda do Aracati. Galgava íngremes cabeços, perdia-se na densidão da espessura, ora atravessava aqui um córrego, ora ali mergulhava no vale e adiante desaparecia por detrás de um serrote escalvado, e depois assomava na planície banhado de suor e de pó. Farta aljava, provida de abundantes setas, pendia-lhe sobre as espaduas, que lampejavam com os reflexos do sol dos trópicos, agora mais do que nunca abrasador. Por vezes estacava na rápida carreira para abranger com seu olhar extenso as amplidões percorridas, os claros da floresta, as quebradas e os despenhadeiros. No fundo da 92 os índios do Jaguaribe. Brenha ele descobria o veado fugindo espavorido debaixo da moutão nambu eriçando as penas sal pé da montanha capibuara passando o riacho no oco da barriguda a abelha esvoaçar em torno da colmeia. Um pau, que estalava, fazia-o estremecer. Então seu ouvido cultivado escutava o ruído como se quisesse ler no som a revelação de um sigilo, urna emboscada que se traía e de que se fazia senhor, porque seu ouvido conhecia todas as propriedades, como todas as mil variações da acústica. A carreira, que levava o índio, durava horas. O estrupido das pisadas precipites estrondava no chão, fazendo adivinhar o peso das formas titânicas. De repente parou e subiu a uma das mais altas árvores da floresta. O sol espargia torrentes resplandecentes por todos os cantos da solidão. Ali está a aldeia, disse consigo descobrindo a povoação assentada à margem do Jaguaribe, debaixo dos carnaubais gigantescos. Nesse tempo a ordem fora já restabelecida, tendo sido condenado a morrer de morte voluntária na Igaçaba, Jurupari. Depois de muito sangue derramado, dá. O Índios do Jaguaribe 198. Guari conseguira restaurar a subordinação, um instante relaxada pelo real prestígio do filho de Curupira, dando lugar a Inharé lisonjeador de todas as suas más paixões, proferir sentença de morte contra a mais esplendida glória da tribo. E porventura tanto bastara para manter a disciplina, que causas inopinadas haviam afrouxado com tamanha perda de força moral, tanto para o sacerdote injusto quanto para o regulo ingrato e desleal por cento e circunflexo o que vamos ver. Itaguaçu, Cairara e Tabatinga não podiam conformar-se com a ideia de se verem privados, quando menos o esperava-me de um irmão a todos os respeitos digno da maior veneração. Mais previdentes para não deixarem de ter em consideração o futuro, presentiam este pejado de difíceis problemas cuja solução só cabia ao talento e ao braço de Jurupari prover. Viam de um lado cinco ou seis tribos fermentando antigas odiosidades, outras tantas procelas prestes a desabar sobre a aldeia. E ainda mais prestes desde que constasse o funesto fim de Jurupari, nome temido e conhecido nas cercanias para não impor na vida, para não animar a assaltos, na morte. Viam de outro ataques mais que prováveis dos portugueses, já então fazendo voar a fama de suas proezas na família indígena como a de conquistadores formidáveis, de cuja audácia e bravura já não era lícito duvidar, depois da apreensão de Japi, de parte todas estas considerações, de tal peso, acrescia, o devotamento, a estima, a admiração que inspirava um caráter tão nobre como o de Jurupari. E só isto que já era muito, tinha bastante força para determinar ânimos, tão irritáveis como os desses guerreiros, ao pôr barreira ingente ao cumprimento de uma profecia mais em detrimento que em favor do interesse comum. Itaguaçu convocou 40 guerreiros para uma conspiração formal. Se um chefe, dizia ele, é um homem que deve ter talento, bravura, longanimidade nas lutas, lealdade, generosidade, justiça na paz, não vejo nenhum mais próprio para ser nosso chefe, elegeremos um chefe sempre que tivermos de mudar de habitações. Jaguari é evidentemente um mau irmão, quando nós podemos ser dirigidos pelo melhor dos irmãos. Jaguari exigiu indubitavelmente. Tinha a condenação de Jurupari de pura inveja que outro motivo poderia levar a isso. Estas palavras dizia-as ele em família. No seio de seus amigos, tratando já das bases da conspiração tão certo é que mesmo no estado de barbárie o poder que claudica serve de alvo a repetidos ataques da mais justa e natural reação, e tende mais cedo ou mais tarde baquear. Além da povoação era o rio Aquim era uma floresta virgem cobrindo vastas planícies, enchendo extensos declives, trepando sobre férteis e úmidas cordilheiras. miríadas de trepadeiras agarram-se aos mais altos galhos e daí pendem entretecendo o labirinto, onde o inseto furta-cor, a serpente mosqueada, o tamanduá, o tigre, a araponga, a acauã vivem fartos de uma primavera eterna. Arvores há, cuja estatura tem tais dimensões, cujos troncos tais diâmetros, que são verdadeiros colossos, pirâmides prodigiosas em que assentam abobadas de espessa verdura. Três cabeços da chamada montanha do Aracati, que se encaravam reciprocamente, deixavam de permeio larga bacia, a cujas bordas as matas virgens tinham estaiado contornando o grupo. Verdejante relva cobria todo o espaço de terreno que a vegetação respeitara, mas que, não obstante, parecia vigiar com vistas solicitas como enormes atalaias, a quem se consa. Por 105 índios do Jaguaribe, Grara guarda daquela ubérrima e solitária mansão. Os habitantes diziam que as floreatas eram selvagens que, tendo vindo a correr de remotas distâncias em procura d'água para se saciarem a sede da extensa viagem, se haviam detido, quase no momento de beberem na imensa lagoa, repugnando beza espessa e nojenta crosta que cobria a superfície. Aí, sentados na grama, protegidos pelas altas cordilheiras, escondidos pela basta mole de verdura, se achava Itaguaçu com seus conjurados, poucas horas depois de dissolvido o conselho. Cesse de uma vez o despotismo de Jaguari, disse Cairara. Até hoje tem sido sua vontade, apoiada na do pajé, o único mover da vida da tribo cesse o domínio de um só, ou que quer dizer ser só Jaguari nosso chefe? Mandou o Tupã acaso? Já seu filho, há pouco nascido, se desvanece de ser mais tarde aquele a quem caiba a honra de marchar para a guerra à frente de todos. Não se atribui-se deve governar por si mesma. Fazer girar a autoridade de chefe em uma só família é admitir que só nessa família seja possível o merecimento de governar, quando assim não é, guerreiros. Se nos lances arriscados todos correm os perigos, se na guerra todos se expõem a morrer, na paz caiba. 03 Índios do Jaguaribe 197. Ponto também a todos a possibilidade de governar. Aplausos frenéticos cobriram a voz do orador. A democracia fazia propaganda, a tribo assumia enfim a consciência e sua soberania e revoltava-se contra o odioso, diremos mesmo criminoso privilégio da monarquia hereditária do cacique e de sua dinastia. Tal em nosso mundo acorda um dia a nação, que dormia como epiléptica, para contrapor-se e deitar por terra o imperante depravado, ou antes o princípio, mórbido anachrônico, despótico, fonte única da enfermidade, do atraso, da corrupção da nação. Seja Jurupari nosso regulo é a tribu é reflorescerá. Que tempo não há que dormimos na ociosidade? Jaguari tem medo de empreender conquistas. Nosso nome vai caindo em esquecimento, tal tem sido a longa trégua. Quando outras povoações menos aguerridas hão feito contínuas presas, aumentando as glorias, alimentando os festins, a nossa nem dá sinal de vida. Falta-nos a direção inteligente, iniciadora de um chefe. Estás disposto a atacar Jaguari? Perguntou Itaguaçu. Coloque-se Jurupari à nossa frente e Jaguari há de ser vencido. Crianças! Pois não vedes que Jaguari será quem há de vir procurar-nos para nos dar batalha? Que venha! Não se dirá que foi o guerreiro que provocou o chefe à peleja. E que se diga! Chefe imbele e desleal, que tem mais coragem, que é mais sagaz para a intriga oculta, do que para lutar em planície rasa. Que se diga! Jaguari não pode continuar a governar este povo, que já o não quer tolerar. Queremos a liberdade e Jaguari quer o despotismo. Queremos a fraternidade e Jaguari quer senhores e escravos. Se queremos a igualdade e Jaguari quer a superioridade para Tejumirim, Cujubiboia, Arari, e a inferioridade para Jurupari, para ti, Tabatinga, para ti, Cairara, para mim, para todos que aqui nos achamos. Se queremos progredir, queremos adiantar-nos nas conquistas, nos triunfos, nas festividades, e Jaguari quer a imobilidade da Cascavel, que dorme. Guerra! Guerra! Se Jurupari vencer, será o chefe, se não, Jaguari será morto. E quem o matará? Eu, Itaguaçu, ou no combate leal se o aceitar, ou pela cilada, quando refuse manejar armas de guerreiro, matá-o-ás, guerreiro? Sim, eu o matarei. Acautela-to de Tejumirim. Tejumirim! Infame! Adulador! Ainda bem não se dissolvia o conselho e já Tejumirim acompanhava o chefe a oca. Machinam a esta hora contra todos nós pela parte, que tomamos na defesa de Jurupari. que Maoinem, que venham. Tejumirinha de conhecer Cairara. E Jaguari conhecerá Itaguaçu. E Cujubiboia conhecerá Tabatinga. E Jucá conhecerá Carapeba. E Arari conhecerá Capiuara. Neste ínterim ouviu-se o rumor de passos cautos e Jurupari penetrou na bacia. Uma saudação unisona o acolheu frenética. Muito aqui te espero. Sim, mas vejo que não estás só, Itaguaçu. Para que me queres? Para que te queremos? Ainda perguntas? Pois estás condenado à morte e não procuras salvar-te? Salvar-me, dizes tu? Salvar esta vida, que tem mais peso do que estas montanhas. Pois deveras te submeterás à iníqua sentença do pajé, ou antes à caprichosa von. 200 Os índios do Jagro. Abire. Tade de Jaguari, pois que aquela não a poderia inspirar Tupana ao velho Inharé. E por que não, Tabatinga? Jurupari está morto desde muito no coração quando Tupana conhece que o guerreiro tem morrido em vida, aconselha ao seu sacerdote que inflija tal morte. Eu te estranho, filho de Curupira! Exclamou Itaguaçu. Não houveras tanto confirmado tua elação e dissera que receberas hálito mal de Tejumirim. Tejumirim é infame como a Irara. Pois sabe, guerreiro, conspiramos contra Jaguari e a tribu quer sacudir seu jugo, e conta para isso com teu apoio. Jaguari deve morrer, disse Cairara. E morrerá, confirmou resolutamente Itaguaçu. Não, disse Jurupari. Sim, bradaram todos os conjurados. E tu serás seu sucessor, continuou Tabatinga. Eu, filhos de Tupana, hei de morrer no sexto dia dentro da Igaçaba, sem fogueira e sem amores. Jaguari é o chefe, e ninguém o condenou, ao passo que Jurupari foi sentenciado pelo pajé. A Jaguari condenou a nação a. Jurupari a nação o quer como seu mais legítimo defensor. Fraco estás, filho de Curupira. Falou Itaguaçu. Jurupari fitou o cora seus olhos incendiados, em que transluzia a bravura como a dor da exprobração. Fraco? Jurupari? Sim. Mas se conforma com o brio do guerreiro morrer pelejando, que de morte inerte na Igaçaba por condenação do pajé. Não sabes que no combate eu não morrerei. Que meu braço nem a tempestade do céu dobra quando ouço o clangor das janúbias e meu tacape se trava. Ah! Queres morrer? Por Tupana. Antes que adormeças na Igaçaba, matarei Jaguari. Malsoadas tais palavras fino sibilo cortou os ares com a celeridade do raio. Todos os conjurados se levantam de chofre, conhecendo na profunda solidão o sussurro vibrante de uma frecha. Para mais confirmar o caso, uma das mãos de Itaguaçu. Decepada cerce pela munheca, salta sobre a grama, palpitando, conhorcendo-se, vazando sangue, mais coitada clava com força ingente e como ameaçando propinco golpe. Ouviu-se então um rugido surdo, torvo, medonho, que reboou no vasto anfiteatro, fazendo estremecer toda a espessura, urro de touro selvagem, prestes a disparar a carreira bravia. Foi um gemido se Itaguaçu, que foi correspondido por uma só exclamação, mais exclamação horrorosa, de todos os conjurados, na qual rompiam mil emoções diversas de dor, de espanto, de raiva, síntese tremenda de mil juramentos de vingança, tanto mais terríveis quanto grande fora a surpresa e maior o golpe despedido de mão invisível e muito mais audaz ainda. Com um instinto admirável de circunflexo essas gentes, todas as vistas perlustram a espessura, a cujas entranhas, a cujo se puxar o silêncio queriam arrancar o sigilo de tão nefanda cobardia, sigilo que a floresta tenazmente negava a ansiedade dos conjurados. Os arbustos, os troncos, as moutas, as mais altas árvores sofrem o peso, a penetração, a agudeza legitimamente excitada desses olhares transpirando chispas, que revolvem o escuro asilo, indagam, examinam, esmerilham folha por folha, galho por galho, cipó a cipó, desde a base até ao cimo, e deste a base, e da usne ao cerne, crendo talvez na possibilidade de mesmo aí, no coração. Desses gigantes da floresta, se haver ido em buscar o visano inimigo. A multidão espalha-se no bosque. Urna só ideia, como um só esforço, impele-a todos a porfia a procurar o covarde, e só Jurupari firme e resoluto domina daí com seu olhar extenso, como seu pensamento, o aspecto geral da selva. Agora eis que seu arco se entesa, e seta veloz a ele escapa com força hercúlea e eio atravessando camadas de verduras, até perder-se na densidão sombria, onde mal desliza escasso raio da luz do dia. Itaguaçu, Itaguaçu, Vitória. Jota, não existe o pérfido Mateio, disse ele. Quem foi? Quem foi? Perguntam todos. Aonde? Aonde? Camusi, no topo daquele cedro, que inclina sobre o vale. E ele o indica, e todos cercam o guerreiro, que não cessa de mostrar além no mais fechado da selva um lúgubre espectáculo, um índio cravado na árvore pela seta que o fora ferir no coração. Da mão lhe haviam escapado o arco e tacape aljava caía-lhe, ainda pejada de frechas, ao longo das costas suarentas, agora banhadas de um largo traço de sangue que gotejava sobre as folhas com ruído de granizo. O golpe o surpreendera na AT. Menos 204.05 índios do jaguar é ele. Titude de descer, abraçado, como estava, com o galho esguio. Mas se é pressa a força muscular esmoreceu, os braços abateram, as pernas oscilaram, e aquele gigante que há pouco abalava o chão na veloz carreira com o peso de suas formas hercúleas, estorcia-se nas vascas, nas crispaturas da morte. A multidão em peso invade o bosque, e chega à árvore que servia de poste ou pelourinho à vítima pendente pelo coração. Frouxa e arquejante voz parte de cima que chega um instante a comover a horda. O índio dizia nos últimos arrancos, Itaguaçu, és um infame. Conspiras contra o chefe no momento em que os emboabas procuram a aldeia para atacá-la e escravizar-vos. Irapuã me enviou de Ibiapaba para prevenir Jaguarite e amaldiçoe Tupana, traço os emboabas. Clamou Jurupari. Os emboabas. Repetiam os outros, franzidos de espanto. O instante, que correu, foi sombrio e tétrico e mais, por fim, Jurupari dominou o vubarra inversa atando-se para dizer a Itaguaçu, e, bem óvessa agora já não morrerei por bem de minha pátria viverei para aniquilar o intruso, ouviu, o audaz conquistador. Graças a Tupana. Graças. Quim. Os índios do Jaguaribe 2-5. Portam os emboabas se tanto vale conservar tua vida? Exclamou Itaguaçu. Tréguas a Jaguari. Brada Cairara. Partamos. Quando o inimigo comum nos bate à porta, é preciso adiar a sorte do tirano para só lembrar o iníquo invasor. Não haviam dado ainda 10 passos os guerreiros, quando o confuso borborinho de um sem número de vozes esganiçadas echoou não longe do sítio. Tais e tantos gritos, tais e tantas exclamações voejavam, turvando a morna placidez dos matos virgens. Era como anúncio sinistro, eco imprudente de um cataclisma em fermentação nas mais profundas entranhas da terra, prestes a desperrar a superfície miríadas de lavas para devastarem todo aquele circuito. E Jaguari. Rompe Tabatinga. Traição. Traição. Repetiu Cairara. Que venham. Profere com resolução plácida Jurupari, abrangendo com sua vista d'águia o vasto âmbito iluminado pelo clarão perpendicular do meio-dia. E vem para matar-nos. Temes, Carapeba. Carapeba ama a vertigem e os riscos das pelejas. Guerreiros, diz Jurupari, somos tantos, cada qual armado, tendo cada um em seu peito uma barreira invencível. Nossas armas hão de triunfar. Se Jaguari é tirano cairá, que neste abençoado solo da América só medrará e para sempre a liberdade. Receba o bosque os guerreiros em circulo e quando as hostes do opressor tiverem ocupado este recinto, Jurupari soltará o grito do gavião fintão, o circulo se apertará de todos os lados, e telefone os emos prisioneiros. Jurupari está convosco bravo e cruel como a onça da floresta, a modo de pôr encanto, dissolve-se, desaparece a multidão. A vasta bacia, esvaziada agora, apenas dá sinal do que se passara, na grama amorrotada pelos pés dos conspiradores, espécie de resíduo de um líquido torvo que despejara no mais, nem nunca a solidão foi tão tranquila, nem o aspecto da folhagem tão sereno. Um guerreiro trepava subtil na árvore, outro aconchegava-se cauto à molta, formando todos uma linha curva de cada lado e unindo-se ambas na extremidade leste. Do lado oposto ficava livre apenas a abertura da estreita vereda por onde presumiam que despejariam as hostes inimigas. Estas não se fizeram esperar, foi uma desilusão, porém pois que, em lugar de guerreiros, o que rompeu do ventre das brenhás foram legiões de mulheres, armadas como para combate, a cuja frente Otã marchava, ostentando porte marcial. Jurupari. era a voz geral do povilhéu. O recinto representava um extenso campo de batalha. Todas as mulheres vestiam enduapes de variadas cores, fazendo realçar as majestosas plumas, e se adornavam com gentis acangatares. Opulentas aljavas, robustos arcos pendiam-lhes dos ombros, como das pequeninas, bem que possantes mãos. A nudez descobria formas esbeltas, que contrastavam com a rudeza das fisionomias, algumas das quais, não obstante, poderam ser aproveitadas pelo pincel de corrigil. Nessas mostrava o rosto linhas delicadas, de uma formosura severa, suave e palpitante, em que transpirava a mocidade com todas as mil fulgurações do sangue guarani. Era um espetáculo novo, digno de uma fantasia romanesca. O deserto a modo que sorria de doce emoção em face com as flores da tribo. Todos quantos índios se haviam recolhido à espessura, agora atraídos pelas seduções das formas tentadoras, de um lábio abrasado, de um seio novo, de uma perna insigne, rebentavam de todos os lados e, esquecendo um instante a gravidade da situação, pareciam abandonar-se, como arrobados, à deleitosa miragem, que acabava de surgir de detrás das cordilheiras com a feição de abençoada visão de um sonho resplandecente. Poucas vezes as mulheres se adornavam assim dessa novidade, fazendo exceção ao espetáculo banal de todo dia. Vinha despertar nos ânimos dos homens anhelos que a mulher comum, não a mulher guerreira, não a mulher ataviada, vírgula, não a mulher tentando com seus enfeites, com seus saiotes recortados, com seus caprichos, com suas fantasias, tinha já consumido e fura impotente para fazer renascer. Ivos indiferente à actriz de faces crestadas, falando convosco ao vosso lado, ao natural, tímida ou comedida a si a vedes porém surgir em cena com as roupagens da cortesã coquete, coberta de brilhantes, no lábio, que os arrebiques ornaram de fresco escarlate, a palavra animada, fogosa, desfobará-lo o espírito e a malícia, vós, se sois homem para as emoções quentes, sentireis um prodígio invés, e venha ser, que aquela animalidade fria e gasta de a pouco, vos provoca. Boca, vos és. Os índios do Jauaribe 21. Cita, vos tenta agora. Tal se dava com os combatentes. Jurupari. Repetiam elas. O selvagem emergiu da mole de verdura na orla do recinto. Que te diga o tan de quantas calamidades acaba de ser presa a aldeia. Plácido e nobre, esperava ele a narração, que sua irmã principiou assim, Jurupari, o que se passou depois de dissolvido o conselho, nem o pensaras tu. Teu pai Curupira é morto, foi Tejumirim seu assassino. Tupana, e não só Curupira, mas ainda Taciba e Mutucuna, e não só estes, senão 5x5 e mais guerreiros. O terreiro nada em sangue. Coema jaz pendente do ramo da oiticica, pela corda da imbira. Potira, cravada de setas, foi amarrada ao tronco, donde seus lindos olhos disseram o derradeiro adeus ao sol do sertão. Dentro da fúndega Saba Senembi foi obrigado pelo pajé a beber o veneno mortífero Senembi campeia já ufano na deliciosa mansão de Tupana. Jaguari com seus guerreiros vem dar-te batalha decisiva, por conselho se não por ordem de Inharé foi Urutagua quem revelou-lhe que te achavas aqui. Todos os homens e todas as mulheres. 210.03 Índios do Jaguaribe. Que te aplaudiram ou falaram por ti na sessão ou manejaram em teu favor a clava, estão ameaçados de morte inevitável. Jurupari, a ti são devidos todos esses funestos desastres, que está em teus brios vingar. Otan, prorrompeu o selvagem, o filho de Curupira vai matar Jaguari, o tirano, o pérfido, o chefe que desonra todos os chefes tabaiaras. Ó! Oh. Sim, Otan, minha desafronta será tremenda como o trovão, como o raio, como Tupana. Pensas que estes matos não tremerão, não onde ulular quando Jurupari erguer o tacape e soltar o rugido de cachoeira das suas entranhas procelosas, como os oceanos. Onde tremer matos e moutas, o mundo inteiro pasmará de horror. Tirarei a Jaguari o coração e beberei seu sangue, como se bebe o cauim. Embriagar-me-ei nesse licor ardente, que cada vez mais acenderá a sede de minha alma. Olha, cujubiboia, jucá, arari eu os arremessarei do cimo destes montes ao fundo desses vales, insondáveis como minha vingança, imperscrutáveis como o destino do desgraçado Jurupari, viva Jurupari! Bradam homens e mulheres, tomados do entusiasmo selvagem que é capaz de romper gigantescas penedias, como se rompe a nuvem de fumo. No espírito do caboclo havia espessa escuridão, malgrado o sol brilhante que feria seus olhos. nem nunca atribua alguma vira de um instante para outro tão estranha transformação. Caso novo este, desafiava cogitações novas, em cujo labirinto a mais rija intelectualidade se perdia de frente com as variadíssimas vicissitudes, por si sós mais que suficientes para lançar em negra confusão na alma. De repente os matos se afastara, as folhas ondulam, e um estrepito precipitado anuncia que mais outro ator corre rápido a ser personagem no tétrico drama. Cairu assomou em frente do bando, trazendo uma estatura de elevação fisionômica, que perfeitamente se ajustava à altura mística daquele teatro magnífico. A moça vinha transformada. Suas gentis feições trajavam uma expressão de virilidade feroz, de envolta com a vingança e com outras paixões tempestuosas. O olhar chamejava como o do chacal. Não era mais a corça modesta, derramando aromas e harmonias ao som do muré-muré em seus passeios pelas chãs ou à beira dos valados, não era a garça palustre, tímida como vime, iluminada de um clarão moral de pudicícia, espécie de irradiação fulgurante da seu espi. 212 Os idios do Jaguaribe. Rito fresco e diáfano não envolvia ali já o corpo a beleza núbio, sem mancha, da mulher meio criança meio adolescente, esfolhando galhardias com um passo elegante, resvalando sobre a grama dos campos, como a marreca abandonada na superfície das águas resplandecentes dos lagos. Oh, que era! A anta bravia, com as narinas dilatadas às tépidas bafagens tropicais, respirando não sei que odores incandescentes, que desvairavam-lhe o olfacto susceptível. O fogo do meio-dia acendera-lhe nas faces duas brasas ardentes e nos olhos brilhos insuportáveis. O garboso induape das penas de tucano, sua acostumada compostura, transpirava sangue e pó. Todo o corpo lhe tremia como batido por furacão que lhe viesse da alma. Tinha no hálito uma lava. Caiu, entrando, atrai sobre si todos os olhares. A menina sorriu, vendo Jurupari. Esse sorriso era o consórcio de dois demônios, o do amor e o do heroísmo, ambos brutos, traço Jurupari, disse ela, aqui tens a cabeça de Jaguari Mateio. E a menina, com as bizarrias da circassiana do harém turco, atirou aos pés do índio a cabeça do chefe, que seu machado de pedra decepara, e com ela conduzira até ali, pendente pelo tufo dos cabelos e gotejando sangue. Um grito hórrido, unisono, arrancou à turba aquele lance dramático fora como a solução dos finge bárbaro, para cuja decifração ali se haviam reunido. A comoção TIV o efeito do terremoto, abalou até aos fãs. Damentos aquele teatro terrível. E Cairu repetiu com a expressão desvairada da hiena, sem lhe importar a impressão que sua sublime perversidade levara àqueles corações hirtos do choque, estas palavras, Jurupari, quero te pertencer. A tribu prosterna-se e grita, Tupana. Cairu continuou, achei finalmente o homem digno do meu grande amor. Filho de Curupira, eis-me a teus pés. O princípio da democracia, embora tosco e embrionário, qual pudera conceber o espírito da mulher bárbara, aniquilava o monstro do despotismo. Cairu dava o exemplo de que até as mulheres se devem conspirar contra os tiranos. Já na Roma heróica Lucrécia é causa da ruína dos Tarquinios e do aniquilamento da realeza. Também tu, Cairu, de um lado o amor do homem, do outro o amor da pátria, acabas de inaugurar solenemente a ideia da República Livre no livre solo do Brasil. O resto fará o futuro.